Êxodo capítulo 33, versículo 2, diz o seguinte: mandarei à sua frente um anjo, mandarei na sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vocês podem ir para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no meio do caminho. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas agora não me permite saber quem vierás comigo. E disseste: eu te conheço, Moisés, pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Então Moisés declarou: Senhor, se tu não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo devemos contar com teu favor se tu não nos acompanhar? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: eu farei o que tu me pede, porque eu tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Então disse Moisés: eu te peço mais uma coisa, mostre-me a tua glória. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado porque a tua palavra não mente e tu és fiel a ela quando tu diz que quando dois ou três se reúnem no teu nome, tu estás ali. Senhor, nós cremos que tu estás aqui e nós sabemos que tu estás aqui. E eu te peço que nessa noite muitos sintam que tu estás aqui. Espírito Santo, nós vamos agora mergulhar na palavra e eu te peço que tu faça essa divisão de alma e espírito em espírito e muda a nossa mente, muda o nosso interior, muda aquilo que precisa na nossa vida. Apaga aquilo que precisa ser apagado, reconstrói aquilo que precisa ser reconstruído. E eu te peço que o poder sobrenatural da tua palavra penetre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Algum tempo atrás, eu comprei um computador, um notebook, que eu imagino que a maior parte de vocês tenha, ou saiba, ou tenha um computador, ou saiba o que é um notebook. Sabe, né? E eu comprei em 2012, quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, um notebook de uma empresa, de uma marca. Eu não quero fazer merchandising para eles, mas é essa empresa aqui. E esse computador foi usado, na época era um bom computador, foi usado muito aqui no início da Brasa Church. Em tudo aquilo que era preciso e necessitava de desempenho, ele era utilizado aqui. 7 anos depois, em 2019, ele começa a apresentar alguns problemas. Ele começou a desligar sozinho. E tem um irmão aqui da igreja, um amigo meu que estava comigo vendo, ele falou: cara, eu entrei agora aqui e o serial do teu computador tem um recall para ele, que é exatamente isso que está acontecendo, pode ser que eles troquem. 7 anos depois eu pensei, impossível disso acontecer. Depois de 4 meses de troca de e-mail, tentativas, explicações, manda foto, manda... Enfim, os caras disseram: Maurício, nós vamos te mandar um computador novo. Manda esse velho de 7 anos e nós vamos te dar um zerinho, o que tem de mais novo hoje no mercado. E acontece que eu recebi exatamente esse aqui, já faz alguns meses, tá? Esse computador aqui eu trouxe já para mostrar para vocês hoje e me exibir. E quando eles falaram sim, eu comecei já a pensar assim: pá, eu não sei quantos de vocês gostam, mas eu gosto muito desse negócio de telefone, tablet e conexão com aquelas caixinhas, eu não quero ficar falando nome, eu só sei pelo nome, mas aquela caixinha que tu liga e sai lá e sai na TV, essas coisas todas. E notebook, então eu gosto desse negócio, e desde o momento que eles falaram sim, eu pensei: ah, um computador novo, que massa, agora eu vou mudar tudo, eu vou me organizar de verdade, eu vou limpar as coisas velhas, eu vou mudar minha agenda, vai ser massa, eu vou organizar toda a minha vida, porque quando a gente tem uma coisa nova assim, é uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. E eles falaram que iam me enviar, e 4 dias depois, nenhum sinal, eu mandei um e-mail. Aí depois o cara falou: ah, vou ver o que aconteceu. Aí 4 dias depois não me respondiam. Aí eu ligava lá e gastava 1 hora até explicar todo o meu caso. Ele falou: ah, vou tentar descobrir o que aconteceu. E aí passaram-se 10 dias, passaram-se 15 dias. E eu comecei a ficar um pouco ansioso porque não chegava. Na verdade, não ansioso, porque eu sou crente. Eu comecei a ficar apreensivo. E aí chegou um momento que o cara falou: tá aqui, nós estamos postando. E apareceu lá um negócio que eles estavam postando. Já tinha acho que uns 20 dias. Saiu de São Paulo, eu pensei: amanhã está comigo aqui, porque eu já estava sonhando com esse negócio novo. E o negócio não chegou um dia, não chegou dois, não chegou três. Aí eu ligava lá, falava: meu Deus, alguma coisa errada, extraviaram, alguém roubou, tem roubo de cargo, eu assisto TV, então deve ter ido o meu. E aí quando chegou em Porto Alegre, eu pensei, tá, vou me entregar agora. E aí, 3 dias e nada. Eu ligava na empresa, eles falavam, não, a gente tem um protocolo de entrega. Eu falei, eu vou ir buscar. Eu já estava ansioso com aquilo. E quando chegou o computador, chegou naquela caixa branca, bonita, eu fui lá, abri, com calma, muita calma, olhei, tirei os plásticos, com muita calma, tirei foto, filmei, fiz selfie para guardar. E naquele dia, botei tudo que precisava dentro do computador, mudei realmente, limpei algumas coisas, baixei uma agenda, comecei a ficar bem organizado, bem limpinho, passei pano. Tem gente que é assim também, não? Quando pega uma coisa nova, fica tudo limpinho, tudo, né? E aí eu fiz isso, e aí naquele dia eu comprei uma mochila nova, dobrei ele, botei, levei para casa todo dia. No segundo dia eu dormi com ele abraçado. E depois do terceiro, quarto, quinto dia, no terceiro dia eu já deixei ele na empresa, não levei para casa. No quarto dia eu já deixei ele aberto, pegando pó. No quinto dia eu já deixei o carregador na tomada 24 horas, coisa que dizem que vicia, né? O fato é que aquilo que era o meu foco eu desejava demais. Num dado momento, depois que eu obtive ele, depois que eu conquistei ele, ele perdeu aquele sabor. Eu não sei quantos de vocês entendem esse sentimento, mas vou me dirigir especialmente nas mulheres. Eu não sei se isso aconteceu já com alguma de vocês. Você vai no shopping, você olha aquela roupa, ou aquele sapato, ou aquela bolsa, o dinheiro está apertado, você sabe que está apertado, mas você fica doida para comprar aquilo. E tudo que você deseja naquele momento é obter aquele produto, e aí você compra ele, vai feliz. Quando chega em casa, coloca em cima da cama, começa o sentimento de culpa e fala, ah, eu acho que eu não deveria ter comprado, que bobagem, vou trocar. Já aconteceu com alguém? Não levanta a mão? Todos os dias, é isso aí, tem gente sincera aí. Então, eu quero falar hoje um pouco sobre isso, e essa história fala sobre isso, é esse negócio da gente colocar alguns objetivos, colocar alguns sonhos na nossa vida, e quando a gente atinge esses sonhos, eles parece que esvaem pela mão. Eu cresci numa igreja onde falava-se muito sobre avivamento, então eu só pensava em avivamento. Isso que está acontecendo aqui do Descende, que mostramos aqui, faz parte da minha vida. Eu sempre acreditava que haveria um romper de Deus. Sempre aconteceria algum romper na minha vida ou no meu ministério. Quando eu comecei a me envolver no ministério, eu tocava violão, então eu queria um dia ministrar o louvor, depois eu queria com uma banda, e depois eu queria ministrar na igreja. Aquele era o romper de Deus. Daí quando eu ministrava na igreja, eu falava, agora eu quero ministrar na igreja cheia, no culto de domingo de noite. Então, esse seria o melhor, esse seria um romper de Deus. Agora eu quero ministrar e eu quero ver que a metade da igreja levanta as mãos e a outra metade chora. Aí eu sei que o meu ministério está fluindo em Deus. E durante toda a minha vida eu fui pensando e fui acreditando que aconteceriam alguns romperes. E se eu falasse inglês, eu usaria uma palavra melhor, que é a palavra breakthrough. Não sei quantos de vocês entendem inglês, então eu vou traduzir. O breakthrough é como esse romper, como essa mudança de estágio, como essa mudança, esse romper, é exatamente isso. E eu quero pregar sobre isso nessa noite. Na vida cristã, o que é o romper? O que importa? No final de tudo, no final do dia, no final da conta, antes de morrer, o que vai ter valido a pena? É ter vindo nos cultos, é ter participado de conferência, é ter sido usado por Deus, ter tido um grande ministério, é ter me mantido muito santo durante muito tempo, é ter sido um bom homem, ou ter sido uma boa mulher, uma boa mãe, um bom pai. Será que é isso que importa? Será que é exatamente isso que faz sentido para mim na vida cristã? E por isso que eu vou pregar hoje, o título da mensagem é foque no que realmente importa. Eu quero te convidar para você pensar um pouco nisso e focar naquilo que realmente importa para Deus e o que significa uma vida cristã eficiente e uma vida cristã de resultado. Eu não estou falando de resultados visíveis, mas de resultado no céu. E essa história é uma história que vai nos ajudar a entender um pouco. Moisés é esse cara que nasce escravo, quando ele faz 3 meses, a mãe dele coloca ele no Moisés, o nome dele é Moisés, e aí tem aquele cesto que hoje a gente chama de Moisés, coloca ele nesse cesto, esse cesto vai até o palácio, a filha do faraó cria ele, e ele é criado por 40 anos como um príncipe, como um rei. Aí depois ele mata um soldado para defender um outro escravo, e como para fugir da pena, ele escapa, vai para o deserto, fica lá mais 40 anos. 40 anos, ele tem uma conversa com uma sarça ardente, ou seja, uma árvore, um arbusto que está pegando fogo e sai uma voz de dentro. Uma loucura, o nome disso é teofania, uma manifestação de Deus visível. E ele está ali conversando e Deus chama ele para libertar todo o povo. Ele vai lá e liberta todo o povo. Esse povo está preso há 400 anos. Eles são escravos há 400 anos. Isso é importante pensar e parar um pouco aqui para você entender que o Brasil tem 500 anos. E quando a gente fala de 400 anos, nós estamos falando que eu era escravo, o meu pai era escravo, o meu avô era escravo, o meu bisavô era escravo, o meu trisavô era escravo, e aí vai. 400 anos são gerações e gerações. Eu parei no trisavô porque eu não sei qual é o próximo. Mas outro dia eu peguei a certidão de nascimento do meu bisavô, e quando ele nasceu, e peguei a minha data de nascimento, e entre o meu bisavô e até o meu nascimento, o nascimento dele e o meu, foram 70 anos. Não é muita coisa. Então imagina 400 anos, a mentalidade de escravo. E aí Deus chama esse cara com mentalidade de realeza para tirar esse povo do Egito. Ele tira esse povo do Egito e eles presenciam alguns romperes de Deus. Eles presenciam esse breakthrough de Deus, que é primeiro libertar mais de 1 milhão de pessoas e atravessar o deserto. Quando eles estão no meio do deserto, eles se deparam com o mar vermelho. O mar vermelho, se eles atravessassem, eles morreriam, e atrás deles vinha o exército. Então eles passam o mar vermelho com os pés secos, é o que a Bíblia diz. Eles presenciam o romper de Deus. Mais adiante, eles já estão alguns dias caminhando, eles começam a reclamar e lembrar do Egito, e eles falam, nós estamos com muita sede, pelo menos no Egito a gente bebia água. E aí acontece um outro momento, onde deu um outro romper de Deus, quando Deus manda Moisés tocar a pedra na rocha, e aí jorra água, e eles podem beber uma água limpa. Então eles estão vivendo vários romperes de Deus, eles estão presenciando isso. Mais adiante eles têm fome, eles não têm como comer, porque estão atravessando o deserto, e Deus manda aquilo que nós chamamos de maná. Maná era uma espécie de pão ou algum alimento que todo dia de manhã, durante 40 anos, diariamente, quando eles acordavam, esse maná estava lá. Deus sustentou eles através do maná, todos os dias. Então, ele dormia e no outro dia tinha comida de graça. Dormia e no outro dia tinha maná de novo. Todos os dias tinha maná. Eles viviam diariamente romper de Deus. Todos os dias eles viviam esse breakthrough de Deus. E chega um dado momento que Moisés sobe até o monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele demora demais, o povo fica com medo dele não voltar e fala, vamos dar um jeitinho aqui, vamos ajudar a Deus, vamos arrumar um ídolo para nos proteger, porque afinal de contas nós estamos desprotegidos sem nenhum Deus no deserto. Eles juntam ouro de todo mundo, eles constroem um bezerro de ouro, e eles começam a adorar esse bezerro de ouro, eles começam a idolatrar aquilo que Deus tinha dito para eles, que eles não deveriam fazer, eles começam a fazer agora, tentando ajudar Deus. E quando isso acontece, Moisés desce, fica muito irritado, e Deus libera essa palavra e diz, exatamente o texto que eu li, Moisés, o negócio é o seguinte, eu não vou ir com vocês mais, eu vou parar por aqui, senão eu vou matar vocês no meio do caminho. Esse povo é um povo de dura serviço, é um povo ruim, povo chato, povo que reclama, povo cabeça dura, que não entende. Eu vou parar por aqui, eu não vou ir adiante. E aí acontece esse ponto que eu vou pregar nessa noite em 2 pontos. Acontece essa primeira experiência. E a primeira coisa, logo depois que Deus diz que não vai mais, é o que Moisés faz. Moisés vai conversar com Deus. E no versículo 11, ele diz o seguinte, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Como isso acontece? Tinha uma tenda separada de todas as outras tendas, uma tenda fora do arraial, ou seja, uma tenda um pouco afastada, era chamada tenda do encontro. Era a tenda onde Moisés, não era o tabernáculo, é a tenda do encontro, era uma tenda onde Moisés falava com Deus. Quando ele entrava nessa tenda, uma nuvem de fumaça descia até essa tenda e significava que Deus estava naquele momento falando com Moisés. Quando acontecia isso, todos os líderes de todas as tribos, de todas as tendas, paravam na frente das tendas, eles ficavam de pé, em reverência à presença de Deus que estava naquele lugar falando com Moisés. E a Bíblia fala que eles estavam conversando face a face como 2 amigos. Deus já tinha falado com ele como Deus, através da sarça ardente. Depois falou com ele como general, instruindo como ele libertaria o povo. Num outro momento ele falou com Moisés como se ele fosse um juiz, porque Moisés estava querendo abandonar aquela aliança que tinha feito com Deus, e ele falou: olha só, eu vou te matar, velho. Se tu trair a tua palavra comigo, eu vou ir com toda a minha fúria e vou te matar. Então falou como um juiz. Depois Deus falou para ele, conversou com ele como um legislador, dando ordens e dando orientações para ele, com leis. E agora a Bíblia está dizendo que eles estão falando num outro nível, agora estão falando num nível de amizade. E aí amizade, eu preciso que você pare um pouco e pense o quão surreal é esse momento de Deus conversando com Moisés face a face como dois amigos. Se fosse gaúcho, se Moisés fosse gaúcho, é mais ou menos essa cena: Moisés de alpargata, de boina e de chimarrão, e batendo um papo com o Senhor. Bah, e aí, como é que tá? Bah, Senhor, tá ruim lá. E batendo um papo. É, alguém falou, descascando uma bergamota, é isso aí. E eles estão conversando, porque quando tu conversa com um amigo, a experiência ela é totalmente diferente, e isso faz muito sentido para entender o tipo de diálogo que eles mantiveram. Eu entendo bem isso, porque ontem, quando nós saímos para ministrar num lugar, esse lugar era um pouco mais distante, demorava uma hora aqui de Porto Alegre, uma hora e meia, a gente precisava sair mais cedo, e todos os membros da banda precisavam pedir dispensa no seu trabalho para sair mais cedo. E ninguém teve, ou quase ninguém, conseguiu falar com o seu chefe, porque todo mundo estava assim: ah, mas eu já pedi outro dia, não posso pedir agora, eu vou ter que sair no horário. E o outro: não, meu chefe não me liberou. O outro, porque quando tu fala com o chefe, tu não fala com o amigo. O chefe, quando tu fala com o chefe e a mentalidade de Deus como chefe, é uma conversa totalmente diferente. Por que eu sei isso? Porque eu tenho empresa uma vida inteira e a minha família trabalha comigo. Minha mulher trabalha comigo e minha filha trabalha comigo. Então eu vou pegar o exemplo da minha filha, que não está aqui. A minha mulher está aqui, então não vou falar dela. Então, quando eu tenho um funcionário e eu falo: olha só, para tudo o que tu está fazendo agora e faz isso aqui para mim, a pessoa fala para mim: tudo bem, Maurício, vou fazer. Porque a cabeça dela comigo é: pô, meu chefe. Mesmo que ela não faça, e ela acredita que tem uma coisa mais importante, ela me enrola, ela não me fala. Minha filha: Fran, para de fazer tudo que está fazendo e faz isso aqui. Não, agora não posso, tem coisa mais importante para fazer. Não tem noção que eu sou o chefe dela. Ela acha que está falando com o pai. Entendeu? É difícil a mentalidade, porque a conversa é diferente. Ou quando eu dou alguma direção, alguma coisa que ela não concorda, e ela fala: ah, para, meu, não vou fazer. Ela está falando com um amigo, mas na verdade eu sou o chefe. É muito difícil trabalhar com familiares e impor esse respeito. Essa conversa está acontecendo entre dois amigos, e eles estão batendo um papo, então você precisa entender qual é essa, que tipo de conversa é esse. Deus disse que não vai, e aí Moisés começa o diálogo, que está na Bíblia. Se você ler daquele jeito na Bíblia, fica muito frio, você não vai entender. Deus diz: eu não vou com vocês. Aí Moisés começa a dizer: bah, Deus, só um pouquinho, como é que é esse negócio que tu não vai comigo? Olha só, eu estava quieto lá, pastoreando, estava com uma vida boa, ganha, tu me aparece no arbusto, tu me manda ir lá, botar minha cabeça a prêmio, libertar esse povo é chato, esse povo reclama, mas é o teu povo, e agora tu vem aqui no meio do caminho e tu diz que tu não vai mais comigo? Como assim? Te liga. E é claro que eu estou viajando aqui, né? Vocês vão entender. E aí Deus está nesse diálogo dizendo: esse povo tem um coração muito duro, eu não vou mais. Aí você precisa perguntar: por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso de chamar, se envolver, acompanhar, mostrar o romper dele, e num dado momento ele diz que não vai mais? E esse é um pensamento meu. Eu acredito que o que Deus estava fazendo naquele momento era um teste para Moisés. Por que isso? Porque aconteceu alguns anos antes com Abraão a mesma coisa, só que com uma história um pouco diferente. Presta bem atenção, porque isso é bem importante. Abraão também é um cara que Deus chamou para ele sair de uma terra, para ir para uma terra prometida. Ele falou: sai dessa terra e eu vou te levar para a terra prometida. No meio do caminho da promessa, ele falou: eu vou te dar um filho. A mulher dele era estéril, ela não podia ter filhos. Ele falou: vou operar um milagre. E a esposa dele, com 90 anos, gerou um filho chamado Isaac. Deus disse: através de Isaac, a tua descendência não vai ser possível contar. Vai ser mais numeroso que as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E a promessa toda estava sobre Isaac, ou seja, o tudo de Abraão era Isaac. Tudo que Abraão tinha na vida dele era a promessa de que ele teria um filho, agora ele está com um filho. O que Deus faz? Deus diz: olha só, sacrifica Isaac para mim. E o que Abraão faz? Você deve conhecer a história. Abraão responde para Deus e diz o seguinte: tá bom, eu posso perder tudo o que eu tenho, mas se eu vou continuar com a tua presença, eu aceito o teu pedido. Ele aceitou prontamente. O final da história é que ele não precisou sacrificar, porque Deus queria provar o coração dele, era um teste para ele. E ele diz: tá bom, toma aqui o meu Isaac. Mas o que ele estava dizendo é: eu não tenho problema de liberar e de perder todas as coisas que estão aqui, mas o que eu não posso perder é a tua presença. Como foi com Moisés? Foi um pouco diferente. O que Deus fala para Moisés, ele diz o seguinte: olha só, eu vou mandar um anjo na tua frente, eu vou vencer todos os povos, vocês vão entrar na terra, a terra prometida é uma herança, eu vou entregar para vocês. Só que agora é diferente, ele diz: mas eu não, a minha presença não vai com vocês. Entenderam que é um pouco diferente o que acontece com Abraão do que acontece com Moisés? Abraão, ele abre mão de tudo porque Deus vai com ele. Moisés fala: não, eu sei que tu quer me dar tudo, mas se a tua presença não for comigo, nós não vamos sair daqui. Pode matar todo mundo, nós vamos ficar aqui. Sem a tua presença, nós não vamos nos mover daqui. Deixa eu entrar um pouquinho mais para você entender essa proposta de Deus para Moisés. É mais ou menos o seguinte: Deus está dizendo que vai resolver todos os problemas dele, só que só não manda a presença. É mais ou menos como se ele chegasse para nós hoje e dissesse: o que tu precisa para estar bem? Que coisas tu precisa hoje? O que tu, quando tu vem na igreja, tu ora? O que quando tu está no teu quarto secreto, tu pede? Tu pede um casamento melhor, tá bom, teu casamento vai ser resolvido, nunca mais vai ter briga no teu relacionamento. Ok? Número um. Alguém podia sorrir? Algum casal? Seria legal. Precisa morar? Tá bom, vou te dar uma casa. Qual é a casa que tu quer? Essa aqui, tem. Quer um carro para ti, para tua esposa? Ok, vou te dar dois carros. Não quer mais ter dor de consciência ou problema ou dúvida do que você vai tomar? Tá bom, também eu vou te dar isso. Quer proteção? Não quer mais ter nenhum problema de saúde? Tá bom, nem tu, nem tua esposa, nem teus filhos, nem todas as gerações, não vai acontecer nada com vocês. O que tu precisa mais? Bah, Deus, eu tenho um pouco de insegurança com a questão financeira, eu queria um salário vitalício. Quanto que fica bom para ti? Daí cada um faz o seu número, eu vou pensar aqui num valor, 20 mil reais. Dá para viver bem, não? Vitalício? Ok, vou ficar com 20. 20 mil reais, ok. E se tu morrer, fica para tua esposa. Se a tua esposa morrer, fica para os teus filhos, ok. A proposta de Deus era essa: tudo resolvido. Não tem mais nenhum problema. Mas a partir de agora, Maurício, tu não vai mais ter acesso à minha presença. Fica tranquilo, vou mandar um anjo. Mas tu não vai ter acesso à minha presença. Essa era a proposta de Deus para Moisés. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Deus está diante de Moisés nesse momento fazendo esse teste. Qual é a resposta de Moisés? Falou: Deus, nem pensar. Eu quero ir contigo. Nesse nível de amizade, o que Moisés está dizendo para ele é: eu quero ir contigo. E aí Deus responde para ele: tá bom, Moisés, tu me convenceu, eu tenho achado graça, tu tens achado graça aos meus olhos, ou seja, eu gosto de ti, cara, eu te conheço pelo nome, quer saber, velho, vou atender o teu pedido, por tua causa, eu vou ir com todo o povo. O que aconteceu com Moisés? Vitória. Ele teve vitória em todas as áreas da vida dele. Tudo que ele precisava era que ele tivesse uma vitória garantida até a terra prometida, e que Deus fosse acompanhando cada um deles. Estão comigo até aqui? Mas o texto não para por aí. A história não para por aí. Se parasse por aí, já seria uma história de sucesso. E a maior parte das pregações que eu escutei, elas param por aí, porque falam dessa amizade entre Deus e Moisés, e Deus mudando de ideia por causa de um homem, por causa da oração, por conta de um diálogo de um homem. Quando eu era novo e logo que eu ingressei no seminário, um dos primeiros livros que eu li foi um livro com o título E Deus Mudou de Ideia. Era sobre essa história. Homens simples que ganham o coração de Deus, se tornam amigos íntimos de Deus, e aí fazem um pedido, e aí Deus atende esse pedido. Só que Moisés não parou por aí. Ele já tinha a terra prometida dele, mas ele não queria só isso. Ele queria mais adiante. Eu diria que ele era guloso. É mais ou menos o seguinte, quando você, vou voltar ao mesmo exemplo, você vai falar com o seu chefe, e você quer pedir para ele alguma coisa, quando você entra nessa negociação, aquilo que você recebe já te deixa feliz. Então, se eu entrei para pedir A, e eu recebo A, eu fico feliz. Se eu estou num relacionamento, e eu quero resolver uma situação nesse relacionamento, e eu entro nessa negociação, quando eu peço aquilo, e eu conquisto aquilo naquela conversa, eu já estou satisfeito. Mas Moisés não estava satisfeito com aquele ponto, e ele queria ir mais adiante. Aí o próximo versículo fala isso. Versículo 18. Então Moisés diz, peço-te que me mostres a tua glória. Quando nós fazemos isso que Moisés fez, nós ultrapassamos um limite. E eu vou dizer para vocês, por que eu estou falando ultrapassamos um limite? Porque nós ultrapassamos um limite da massa, onde a maioria chega, onde a maioria acredita que é o topo. Moisés fala o seguinte, não, eu não quero ficar no topo, eu quero um pouquinho mais. Eu quero ir mais longe nesse negócio. Eu não quero ficar nas coisas que tu pode me dar. Eu não quero ficar nos romperes que eu posso viver contigo. Eu não quero ficar num bom casamento, num bom carro, num bom trabalho, numa vida resolvida. Eu não quero ficar nisso. Tem coisa mais importante para mim. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Esse pedido de Moisés, ele é tão estranho que é mais ou menos como se você fosse alugar um imóvel. Eu não sei quantos de vocês já alugaram um imóvel, mas vão entender. E o imóvel está anunciado que tem piscinas, espaço gourmet, academia, não sei o que, fitness, estrutura maravilhosa, condomínio baixo, custa R$1.800, e aí você vai lá e manda uma proposta R$1.000, sabendo que o cara vai negar, e ele fala, tá bom, eu aceito. Aí você fala, tá bom, mas a coisa está ruim, então eu não tenho fiador. Tá bom, eu aceito. Opa, já tá bom, eu já entrei com os móveis na hora. Aí você diz, não, mas eu quero 4 meses de carência. E o cara fala, aceito. É certo que eu parava por aí. Moisés vai adiante, ele fala, quer saber de uma coisa? Já que tu me deu isso tudo, eu quero 4 meses de luz paga e 1 ano de Wi-Fi grátis. É isso que Moisés fez quando ele ganhou isso. Ele já tinha tudo. Ele já tinha a certeza da terra prometida, mas ele queria mais. Ele queria ver a glória de Deus. E ele começa nessa conversa com Deus. E Deus diz para ele, Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, mas eu vou atender o teu pedido. Eu vou passar por trás de uma fenda. E quando eu passar, para que tu não veja o meu rosto, eu vou colocar minha mão na tua frente. E quando eu estiver passando, eu vou tirar minha mão e tu vai ver um vislumbre da minha glória, tu vai ver só as minhas costas. E a Bíblia diz que é isso que acontece. E Moisés vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, o rosto dele começa a resplandecer. E ele resplandece tanto que quando ele desce para o povo, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Porque ele tinha sido tocado por Deus, ele tinha tido uma experiência de intimidade com Deus que ninguém até aquele momento tinha vivido antes. Essa experiência de Moisés, ela, teologicamente, ela é muito profunda. Eu preciso explicar isso para vocês. Até aquele ponto, era impossível ver a glória de Deus. Porque até Jesus morrer e ressuscitar, a gente chama de velha aliança. Quando Jesus morre e ressuscita, nós vivemos a nova aliança. Onde nós podemos ver a glória de Deus. Capítulo 1 de João, vai aparecer no telão em algum lugar. Ainda não. Tá bom, deixa, esquece. Fala que nós vimos a glória de Deus manifesta no unigênito de Deus, que foi Jesus. Ou seja, a experiência depois de Jesus, para todos nós é muito comum a gente ver a glória de Deus, a gente presenciar, a gente ouvir a voz de Deus, mas naquele tempo, era a velha aliança, ninguém tinha conseguido isso, só que Moisés foi muito acima do tempo. Moisés conseguiu o impossível, ele teve uma experiência de nova aliança, vivendo na velha aliança. Dá para entender isso? Esse cara foi surreal, esse cara foi fora da curva, esse cara foi doente, esse cara foi digno de erguer uma estátua para ele. Falar, meu, como é que tu fez esse negócio, cara? Ele chamava Deus de amigo e ele falava com Deus face a face. Teclado, por favor. Eu não sei quantos de vocês viveram uma experiência como essa, mas uma vez eu precisava demais que Deus resolvesse um problema para mim. Eu precisava demais de um romper. A treta estava grande e eu precisava de alguma coisa. E eu me planejei e falei, de noite eu vou orar. Eu cheguei em casa, esperei todo mundo dormir, eu moro num local de 2 pisos, eu fui para o 2º andar, eu levei meu cobertor, e eu, como eu já cresci na igreja, eu tenho a manha já, e eu comecei a botar louvor por toda a casa, e comecei, já comecei a orar, já comecei a agradar, e botei, na verdade eu botava só música de fogo, eu botava só música da Assembleia, não sei o que é da Assembleia, mas eu botava, preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só paro quando o Senhor... Conhece essa música? E aí começou aquele pentecostal rolando na minha casa e só músicas. E eu comecei a adorar a Deus e criar uma atmosfera. E aí logo em seguida eu me ajoelhei em sinal de prostração e de humilhação e disse: ó Deus, ó Pai amado, ó Pai bendito, Tu que és o alfa e o ômega, Tu és o início e o fim, Tu és grande, Tu és poderoso, Teu nome é grande. Eu comecei toda aquela história que eu tinha aprendido. Aí daqui a pouco eu comecei a cair na real e comecei a conversar com Ele. E num dado momento a presença de Deus entrou no lugar e eu senti um toque de Deus. Eu senti que Deus estava ali comigo. E eu comecei a sentir isso fisicamente, eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu senti que tinha uma atmosfera muito diferente naquele lugar. Eu comecei a sentir um calor. Eu tirei o cobertor de cima de mim, eu falei, eu vou mais fundo nesse negócio. E ao mesmo tempo que eu ia mais fundo nessa presença, eu queria desfrutar dessa doce paz e dessa presença amigável dEle. Eu ficava lembrando que eu tinha pedidos para fazer e eu pensava, essa é a hora certa de fazer o pedido. Porque eu estou ganhando o coração do Papa, Ele vai me dar tudo agora que eu pedi. Só que ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava assim, deixa para depois, eu não posso estragar isso aqui. E eu continuei orando e continuei dizendo, Deus, eu te amo, Tu é tudo para mim. Eu quero a Tua presença, Deus, eu não quero as coisas na minha vida, eu quero ser Teu amigo, Deus. E eu comecei a perceber que isso era possível, muito mais do que eu já tinha percebido em toda a minha vida, e os problemas estavam ali, e eu queria orar pelos pedidos, mas eu dizia, eu não vou estragar esse negócio. E daqui a pouco eu comecei a lembrar dos pedidos, e eu lembro nitidamente de pensar, meu Deus, como é que eu quero pedir isso? Isso é uma gota diante da grandiosidade daquilo que eu posso viver com Deus. Eu me lembro que isso entrou no meu coração e eu comecei a chorar e comecei a dizer, perdão porque eu quero te pedir coisas, perdão porque eu quero te pedir para arrumar minha vida, isso não vale nada, Senhor, não vale nada esse negócio, eu moro num corpo corruptível que vai envelhecer, vai estragar e vai virar pó em algum dia, e a única coisa que eu quero levar dessa terra é o meu relacionamento íntimo contigo, Senhor. Cara, e Moisés, sem Bíblia, sem o Espírito Santo, é o que ele pede. E ele vê a glória de Deus. E ele tem uma experiência de nova aliança dentro da velha aliança. É bizarro acreditar nisso. É bizarro pensar nisso. E aí eu pergunto para você, o que realmente importa para nós? O que nós estamos buscando aqui vindo todo sábado? É uma pergunta sincera, muito simples, mas o que a gente busca vindo de culto em culto? O que a gente busca assistindo um monte de pregações na internet, ou o que a gente busca indo em conferência atrás de conferência? Eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando isso. Eu estou falando que é muito fácil a gente se perder no que realmente importa dentro do ministério. Eu posso estar aqui pregando achando que está tudo bem, e Deus pode dizer, cara, eu tenho muito mais do que isso. A igreja pode crescer e daqui 20 anos esse negócio pode estar grande, mas se eu não desenvolver uma amizade de face a face com Deus, não vai adiantar de nada. O que interessa é o meu coração ser um coração grande. E aí ontem a gente estava nesse lugar ministrando louvor, um lugar mais íntimo, pouca gente. Então não tinha performance para ninguém, nem para a banda, nem para mim. Não tinha compromisso de pregar bem, que eu também não estou nem aí de pregar mal, eu quero pregar o que meu coração queima. Desculpa, quando a teologia não quebra e você não sai dizendo, ah, foi massa, desculpa, a única coisa que ninguém pode dizer de mim é que eu não subo aqui queimando, isso não dá para dizer, que eu não fui bem dá para dizer, mas que eu não subo queimando não dá para falar, porque eu queimo, porque eu amo Jesus, Ele é a minha prioridade. E ontem começaram a cantar essa música, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Quando começou essa letra e começou a atmosfera, já comecei a chorar, eu falei, é isso que eu quero, Deus, é isso que eu quero, Senhor, eu quero ficar aqui cantando essa música a noite inteira. Daí veio a segunda música, eu chorava mais ainda, e veio a terceira, eu chorava mais ainda, porque eu ficava pensando, eu não posso passar minha vida sem viver uma vida de face a face contigo, eu não posso passar uma vida cheia de fumaça, cheia de coisas, do que Ele pode me dar, do que Ele pode fazer, do quão bom eu posso me tornar, do quão útil eu posso me tornar. Não é isso, o que realmente importa é como eu vou desenvolver uma amizade face a face com Ele, e isso está disponível a todo mundo depois da nova aliança. Quando Jesus morre e ressuscita, está disponível para todo mundo que queira viver uma vida com Ele. E eu pergunto para vocês, quase terminando, onde que a gente quer se encontrar na nossa vida daqui 20 anos, estou falando de muito tempo, onde nós aqui que lideramos, nós somos líderes, onde nós queremos nos encontrar no ministério daqui 20 anos, o que, que a gente quer? Você precisa fazer essa pergunta hoje, se você está no caminho certo, se você está fazendo. A minha oração é que o nosso breakthrough, o nosso romper, não seja o ponto final da nossa vida. Porque o que Moisés tinha, ele tinha esse romper que era a terra prometida. Eu não sei se vocês entenderam desde o início, mas para ele o que interessava era a terra prometida. Para todo mundo o que interessava era a terra prometida. E Moisés falou, tá Deus, eu sei que tu deu a terra prometida, mas eu não estou nem aí, deixa esse pessoal aí fazendo sacrifício de animais, deixa esse pessoal aí vivendo o estilo de vida que eles querem, onde eles ficam te pedindo coisas, eu quero a tua face, eu quero ver a tua glória, me mostra, eu preciso demais, eu necessito demais. E eu termino contando a história desse cara, chamado Hudson Taylor, que não é o pastor Hudson aqui da igreja, que viveu de 1832 a 1905, é isso, o primeiro missionário na China, foi o primeiro missionário na China. Olha o breakthrough dele, tá? Hoje, a China tem mais de 120 milhões de cristãos, ele foi o primeiro, mais de 120 milhões de cristãos, tem mais cristãos na China do que qualquer outro país desse planeta. E lá, a China é comunista, então não pode ser público, então eles estão em igrejas subterrâneas e em fazendas escondidas. Tem vídeos de multidão de crentes. Tudo fruto desse cara. Ele viveu alguns romperes no ministério dele, mas ele não viu esse romper e esse breakthrough. A mulher dele morreu lá, de doenças. Os filhos dele morreram lá, de malária. Ele não experimentou o romper de Deus, mas esse cara tinha esse versículo como testemunho-chave. Eu sei dessa história porque eu li logo que eu me converti de novo, pela terceira vez, um livro chamado Heróis da Fé, os 20 principais heróis da fé de toda a história, e esse cara é um dos 20. E ele diz que o versículo predileto dele é: se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse cara, ele amava, ansiava e desfrutava da presença de Deus. A minha pergunta hoje, a minha pergunta é essa, o que realmente importa para você? Você precisa se fazer essa pergunta, você precisa fechar os seus olhos agora e perguntar: o que realmente importa para mim? O que eu tenho feito da minha vida? E como eu tenho conduzido a minha vida com Deus? Você precisa fazer essa pergunta: o que realmente importa? Você precisa se perguntar: onde eu vou estar daqui a alguns anos? Onde eu vou estar focado daqui a alguns anos? Você precisa se imaginar daqui 20, 30, 40 anos, e olhando para trás toda a sua vida, e você vai precisar pensar nisso: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz que realmente importou? E todos os grandes homens de Deus que você ler, ou que você escutar, quando eles chegam no final da vida deles, o que eles mais falam é sempre a mesma coisa: eu queria ter orado mais, eu queria ter lido mais, eu queria ter estado mais na presença de Deus. Todos eles, se você falar, os homens que tiveram mais importância na história do Evangelho, os homens que tiveram mais significado e mais relevância, todos eles, antes de morrer, eles falam: o que você teria feito? Ele falou: eu queria ter desfrutado mais da presença de Deus, foi muito pouco. E a minha oração nessa noite é que nós sejamos essa igreja, uma igreja que vive uma amizade de face a face com Deus.